Mas boa noite, meus amigos, meus senhores, minhas senhoras, todo mundo que tá online, ao vivo com a gente aí. Hoje a parada é rock and roll. Hoje é na casa do Thiago Souza, hoje não é comigo.
Bom, mas a gente não vai falar do Gustavo Mioto.
Hoje não. Em algum momento nós vamos chegar lá. Mas hoje nós vamos falar com uma referência do rock gaúcho aí que vem crescendo no cenário estadual e também nacional, quiçá. Já tá montando aí uma ideia. A gente vai trocar uma ideia, já vamos saber quem está aqui com a gente. Então, primeiramente, muito boa noite, Thiago. Prazer te receber
boa
mais
noite.
Uma noite, meu querido. São cento e... Me ajuda aí, meu produtor. Quase 120 programas?
119.
Quase programas. 120 programas, quase 120 casinhas aí nessa levada. Então, boa noite, meninos. Como é que
sem
tá?
Sem cancelamento, sem processo, 119 programas.
Maravilha,
vamos,
hein?
Tentar manter essa
régua alta.
Então, agradecer a você que nos acompanha, você que tirou uma horinha do seu tempo para aprender, se divertir, quem sabe sair mais edificado depois dessa uma hora, né? E também agradecer as marcas que colam com a gente, que fazem acontecer esses 119 programas, né? Que são elas: Glee Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, arroba Glee Makeup Hair. Espaço de coworking, eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, arroba eco.work. Reformular Italine, toda confiança e credibilidade da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, arroba Reformular Italínia. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, arroba Munari Veículos. Clipar Alpinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachadas. Segue lá no Instagram, arroba Clipar Alpinismo. E se tu quer investir em imóveis, DLM Construções, procura lá no Instagram, arroba DLM Construções. O pessoal vai resolver teu problema. E Regis, para eu recuperar meu fôlego, apresenta o cara aí.
Apresento, cara. Na verdade, relembrando aqui um histórico de pessoas que já tiveram aqui desse segmento do rock and roll: Sandrinho Seixas, Kael, teve uma galera bem legal do rock and roll.
Sim.
Aqui, que é forte. E para desconstruir aquele paradigma que nós temos, que talvez o rock é desunido, uns 20 minutos aqui de bastidores com o cara, que a gente já meio que deu uma desconstruída, né? Então a gente hoje fala com ele aqui, Marcelo Marques. Que é vocalista da banda Mazá, né? E isso. Também agora tá abrindo um novo leque de opções aí no mercado business, aí tá com uma ideia de uma produtora, essa é a ideia que nós vamos trocar aqui.
Resumindo, tá ganhando dinheiro.
Tá ganhando muito mais dinheiro que muita gente.
Ainda não.
Quase lá, né, Marcelo? Como é que tá, meu querido? Tudo bem contigo,
cara? Tudo certo. Prazer. Obrigado pelo convite.
É isso aí, cara.
Estamos aí.
Tu que tá, nós falamos aqui nos bastidores quase uma década no rock and roll, é isso?
Isso.
Mas quem tá há uma década no rock and roll quer dizer que já teve uma estrada antes. Como é que tu, o teu cérebro em algum momento assim, cara, eu sou do rock desde que tu nasceu, cara?
Cara, isso tá no DNA, né?
No tipo, DNA.
DNA. Eu comecei com as baladas lá com meu irmão, no sertanejo, fazendo as festas. Mas sempre fui pro lado do rock, né? O lado mais pegado.
Mas tu já tinha esse dom do vocal, o dom da música? Como é que tu chegou assim, cara, acho que dá pra me levar a vida aqui? Como é que tu teve esse time assim, cara, na tua vida?
Ah, eu sempre gostei. Eu lembro que, tipo, eu tinha muita vontade de, quando eu ia nos shows, assim, tinha uma banda de rock tocando, cara, e eu louco pra cantar na frente do... Isso aconteceu lá no Converse, em Taquara, onde tinha uma casa de rock lá, muito famosa, lá na região. Eu fui num show lá e eu louco pra cantar uma música, e eu sabia aquela música, e eu quase implorando pro vocalista: ô, meu, deixa eu cantar essa música. E o cara não deixou eu cantar, eu disse: pá, um dia eu quero montar uma banda, eu quero ser o vocalista, daí...
Eu que vou dizer acontecer. Não pros caras.
E eu, muito pelo contrário, que eu faço muito isso, onde que a gente ganha a galera, meu, a gente, pá, eu faço muito essa brincadeira, largar o microfone pra galera, vejo que tem um cara cantando, a menina tá ali cantando, chega o microfone e diz: vai, canta. Deu o chão pra sendo palco, vem aqui, vamos cantar junto, vamos fazer a festa. A gente interagir com a galera, assim, isso é muito bacana. Mas isso eu aprendi porque lá atrás eu não tinha essa oportunidade, e hoje o cara dá a oportunidade pra galera, sabe? Então veio de lá a vontade, o desejo, e com o tempo aconteceu de rolar, de montar a banda, né? Mas começou lá atrás, é meu irmão, na voz, violão, em festa.
Aí é que tá, cara, mas tu chegou a fazer um sertanejo, alguma coisa antes ali, o pré-rock ou não, cara? Tu
não,
já
não,
foi,
não.
Já foi essa levada do rock.
Isso, aí. Eu acompanhava ele, porque na verdade ele que é o cara que tinha, tem o dom de tocar e cantar, ele sabia todas as músicas, eu fazia a segundinha pra ele, alguma música eu cantava, mas ia naquela vibe, né?
Então ele não toca na banda hoje?
Não.
Ele faz um projeto dele sertanejo?
Não.
Não, hoje ele tá fora.
Ele não, ele tá parado, porque na realidade é como disse, quem tem o dom é preguiçoso.
Faz um amigo nosso, né? Amigo louco.
Uns vários.
São uns vários, né? Cara, mas a gente pra... Curioso que em 10, 15 minutos aqui de bastidores o Marcelo levantou 10, 15, 20 nomes do Rock Gaúcho, no qual hoje ele faz parte dos bastidores.
Rock Gaúcho é nacional,
né? É nacional. Mas minha pergunta mais focada no Rock Gaúcho aqui, cara. Tivemos Ultraman, Tequila Baby, uma década de 90 foi forte, né?
Nossa, tem muita coisa assim, em cadeia, tem acústicos desvalvulados, tem Engenheiros da Havaí.
E o que tu remete? TNT. Inclusive agora a KT Rock, vai ter a KT Rock, né? Vocês estão com
problema, vai ser fantástico, né?
Acho que era hoje o Viana, é um
próximo passo. Isso, até já tô lá com a programação ali, já
tá dentro dessa agenda. Vibe aí.
É quarta semana que vem.
Aí é que tá, cara, a minha pergunta que fica assim, ó, pô, nós tivemos aí, se tu pegar aí quem era mais recente aí, Reação em Cadeia, talvez, né? Os que os Valvulados ainda pegou aquela levada, o porquê que não nasce mais uma galerinha, cara? Pega aí NX Zero até a nível nacional, mas meio que dá uma travada no meu ponto de vista e não tendo o convívio do rock and roll. Sim. Né? E na mesma levada tu vê uma dupla sertaneja nascendo aí em cada esquina. Né? Então, porque ao que tu remete, Marcelo, essa travada, vamos dizer, especialmente no rock gaúcho? Porque tu vê hoje, essa galera toda tá nativa, mas tu não vê uma oxigenação dessa equipe, ó, tá surgindo uma banda tal aí de rock and roll, me ajuda aí nesse contexto aí.
É, cara, o que eu vou te dizer, que nem agora, a gente fez uma música própria, um clipe, nosso primeiro trabalho, primeiro pontapé, né, tipo assim, de algo próprio, né? Porque hoje a gente é uma banda só de cover, né, cara, eu acho que é mais ou menos, tipo, o cover é onde a gente consegue ganhar nossa grana, né, entendeu, as músicas próprias é difícil.
E custa caro também, né, cara, tu produzir uma música, né?
Pode ver, cara, realmente não surgiu nada mais novo, assim, né, cara, do rock é bem difícil, assim, e a gente agora, também a gente fez essa música, esse clipe, agora a gente tá com ideia de outro, mas não só partir para as músicas próprias, né, tipo... A gente vai ficar no cover, assim, também.
O que o cover do Mazal hoje faz ali? O que é o carro-chefe do Mazal, assim?
Porque o que a gente mais toca, assim, é as baladas que a galera sempre pede, né? A gente toca bastante o lado B, assim, a gente tem um set bacana, que a galera sempre elogia, porque a gente toca o CPM 22, a gente toca de Nacional o Charlie Brown, a gente toca Raul, a gente toca Capital.
Não tem como não tocar Raul, né?
E daí a galera pede o Rock Gaúcho, o TNT, que não pode faltar, o Borracho Louco, sim, né? O Reação, Acústico, então todas essas bandas, né? Então é o que a gente toca, assim, bastante.
Né? É um cover mais, cara, bem um cover fudido, né, cara? Porque só cita nome aí de banda...
Maria do Relento, que nem a gente toca Maria do Relento, a gente toca Comunidade, poucas bandas eles tocam, sim, né? Toca geralmente as, né... É que, tipo assim, tu tem uma banda cover, tu vai tocar que o público quer ouvir, né? Tu tá ali, então... E daí tu vai lá e agita a galera, toca o que a galera pede. Então, o cara do pub, o cara da casa lá, tipo, ah, o cara fez incendiar ali, sabe? Bombou, vamos trazer de novo, sim, sabe? E daí, tipo assim, então é o lado cover, né? E a música própria, tipo... Cara, é bem difícil. Às vezes eu converso com um camarada, assim, que trabalha só com o projeto, né? Mas não consegue vender, né? Não consegue vender, não consegue ir pra estrada, sabe?
Até porque o formato de consumo de músicas mudou bastante agora, né?
Também, é interessante, stream, né?
Internet, uma pegada diferente, que o rock mais conservador talvez demorou um pouquinho pra se adaptar. Eu tô falando da nossa região, né?
Sim.
Mundialmente o rock continua num lugar onde ele sempre teve, né?
Isso.
Um patamar que ele sempre teve, né? Mas, cara, pra nós conhecer um pouco mais, Marcelo, eu queria saber o teu top 3 de rock nacional. Vamos te botar aí no meio dos teus amigos e dizer o nosso top 3 gaúcho aí.
Cara, nacional, curto assim, Capital Inicial, Charlie Brown.
Charlie Brown não tem
CPM como, né? 22, né, cara?
CPM também é de uma outra...
Sim,
né? O show deles no Rock in Rio ano passado foi...
CPM?
Foda.
É. Foda. Não, cara, e eu tive o prazer de fazer uma noitada, fazer uma festa com o Badawi, né, cara? Bah! A noite de de Lajeado, quando a gente estava lá com o Digão, foi demais. Então são oportunidades que o rock, né,
te proporciona.
Daí, tá, tá na estrada, sim, né, cara? Tem contatos e amizade, então. E tu vai criando uma identidade com a galera, né? Ah, o Marcelo Damazá, Marcelo Damazá. Então, esse é o nome que vai pegando na região. E através também, junto com esses caras, né? Esses caras que são a mídia, né? Das bandas aí, que nem o Digão, que ele teve com a gente, né? Ah, eu fiz um show com ele, Igrejinha e Lajeado. E agora a gente vai estar com o Beto Bruno também, da Cachorro Grande, né? Agora, sábado, no AB, em Novo Hamburgo. E,
que é, cara, outro e, monstro, né?
É, e a ideia não é parar por aí, né? Tipo, 10 anos da Mazak, o ano que vem, cara, tô vendo um cara aí também grandão do rock
pra
nacional.
Fazer aí um evento de aniversário de 10 anos.
Aniversário
de
10 anos.
Ah, é massa, né?
Então, pô, vamos lá.
CPM foi o primeiro show de rock que eu fui. Foi lá, pô, no
começou
Cais,
bem,
lá no Cais do Porto, lá em Porto Alegre. Isso faz tempo, nossa.
Uma década
eu de 90, nem podia mas... ir, na real.
Quem é do rock geralmente é essa
marca. É, isso é uma das minhas teorias, assim, para pro como reduzir o consumo do rock, principalmente pra galera mais jovem, né? Às vezes eu. Que tem. Às vezes eu imagino que falta daqui a pouco, eu tô, vai me corrigir se eu estiver errado. Um desprendimento daquela ideia de inconsequência e liberdade que o rock trazia no começo para fazer show mesmo. Show, criar alguma coisa nova, como os gringos fazem. O Foo Fighters, Imagine Dragons, que faz show mesmo, né? Cria alguma coisa nova. E os últimos shows de rock que eu fui, se bem que agora faz tempo que eu não vou, né? Que eu tô bem enferrujado com isso, era aquela coisa de sobe no palco, toca e até mais, galera. Isso aí, e aquela coisa de criar uma coisa nova, um show. O Capital Inicial tinha que trazer aquele macaco gigante.
Sim.
Isso era foda demais, né?
Eles faziam sempre um esquema com os infláveis ali, com as bonecas, né?
Uhum.
Era bem bacana, assim. Já vi alguns shows deles. Mas, cara, o cenário do rock parece que essa geração, assim... tipo que nem eu converso com a galera mais antiga, que nem Maria do Relento, cara, Maria do Relento. Essa geração ali não conhece as mais novas, né, cara? É só a nossa geração.
Exatamente.
E é tudo um som muito bacana, umas músicas que né, a galera conhece.
É uma então, levada, uma pegada, né,
cara? E onde tem show, a galera vai, sabe? Então,
sim.
Só que daí, tipo assim, vai... mas vai galera de mais idade, assim, agora.
Eu só vou num show de rock se tiver lugar pra sentar.
E virou a chave nessa questão aí. Eu quero conhecer um pouquinho mais do Marcelo. E o teu top 3 a nível mundial de rock and roll, cara.
Cara,
dá pra fazer um top 10 daí, né, cara?
É.
Mas já vi que tá com a camisetinha do Beatles ali. É um cara mais conservador em relação ao estilo, assim, de rock and roll.
Isso. Mas eu sou muito fã do Foo Fighters. Esse é o primeiro,
David
assim.
Grohl.
O cara tem uma história incrível, né, meu?
O cara é gênio. O cara gravou um vídeo, um CD sozinho, ele tocando todos os instrumentos.
Todos os instrumentos?
Todos. É. O cara é foda demais.
E ele, baterista do Nirvana, né? Olha, pra tu já tocar no Nirvana naquela época.
É o currículo do cara, quem tu é. Comecei no Nirvana, tô na Foo Fighters.
É, mais e ou o cara menos. Montar a banda, e, cara, ele teve duas bandas fodas, ele tem ainda, né? O Foo Fighters, né? Mas eu acho que esse é o primeiro, assim, primeiro top.
Vou botar
assim,
um top 1, assim, Foo Fighters, pra começar a conversa.
Foo Fighters, né? Também Guns, também foi massa, assim, né? O som dos caras e aí toda a história deles, né? Um pouquinho mais abaixo ali de idades, assim. Cara, daí depois tem vários.
É, pra pegar os dinossauros aí, cara, o Guns, ok, mas o Kiss e o Metallica estão aí nesse hall aí, nesse top 5 teu aí, tá vendo?
Metallica, Nirvana, né? Já vem já nessa pegada, né?
E pra mim entender, cara, eu não sou do rock, né? O Red Hot Chili Peppers fica longe aí?
Não fica próximo, até vai no show deles, cara.
Pô,
tem ingresso já.
Em novembro?
É, agora é em novembro.
Porto Alegre.
Pô, e foi duas horinhas assim, eu acho, menos pra vender os ingressos.
Super rápido.
É. Não sei qual estádio.
Mas é um... Eu não sei onde vai ser.
É Arena.
É Arena.
Isso.
O Red Hot é muito foda. Mas pro cara, pro músico, assim... Porque, por exemplo, assim, eu curto... Todas essas bandas que tu fala, eu curto. Mas, por exemplo, tu vai pro Guns, Sweet Child of Mine eu detesto. Mas é o que a galera pede no show.
É o que a gente tá com a 7
90% da
hora. É. E tem isso pro cara que vai tocar, chega lá no palco lá, vai, tem que tocar essa música. Mais. Ah, tem que ser a popzinha, não, não posso tocar aquele lado B que é bem mais fora.
É. Isso que é o detalhe, porque tipo, o cara que tem a banda cover, tu tá ali pra agradar a galera que veio. Tá na noite, sabe? É, eu sempre comento com a galera, ó, pessoal, a noite é de vocês, a festa é de vocês, vocês ficam à vontade, pode pedir música, vão curtir. Daí já o primeiro já grita lá, né? Tá com o Raul! Ok, vamos, Raul. Ah, o Borrate louco! Vamos lá! Ana Júlia!
Assim, o cara meu erro!
É, daí é o set pra galera curtir, né? Então, tipo, essa é a banda. Porque, querendo ou não, pras casas, tipo, cara, se a banda fez o troço acontecer, ferveu, a galera curtiu, pediu mais, vou trazer os caras. Onde você consegue ganhar um cachê um pouco a mais, ô meu, bato, viu que, tipo, não, vale a pena, vamos pagar, porque, entendeu, os caras fazem o troço. E é isso aí. O cover é isso que a gente tem que fazer.
Essa é a pegada.
Essa é a pegada.
Tem uma banda cover aí da volta aí que eu acho muito boa, que é a Icona. Icona,
Eles tocam em Novo Hamburgo no Abbey ali, direto.
Eles tocavam aqui no Jones, direto. O cara faz um cover de Queen. Perfeito.
Muito foda. Eles fazem vários. Os caras são bons.
É. Cara, tem um cover do Charlie Brown também, muito bom, né? Inclusive teve em Sapiranga recentemente.
Tem os guri aqui, até o baterista, o Elias, tocava com eles, tá na reação.
Ah, ele tá.
Tá no reação.
Mas não é daquela.
Será que não é dessa banda que tá falando, que é o Oficial BR?
Eu conheço o Oficial BR, cara. Foi sim. Isso. Foi porque uns amigos nossos da Folk, a banda Folk, aqui de Sapiranga, o Thiago Show, inclusive, eles fizeram acho que abertura e tipo, cara, vai estar o cara do Charlie Brown. Eu nunca vi
o
ninguém
fazer. Tênis, vocal, pá, o guri é.
O cara
demais.
Canta, fala conforme o chorão, cara, é impressionante.
Anda de skate.
É.
Não vem de skate, pagodeiro.
Ele é. Vem de moto, guri. Mas é muito bom, cara, a banda, os caras. A gente teve junto num aniversário uma cervejaria em Novo Hamburgo. No Alce Beer, se não me engano, isso mesmo. É, a gente tocou a banda antes, depois nós, depois eles fecharam. É. Mas os caras são bons. Inclusive o Elias, que é o baterista, que era baterista da Oficial BR, tá no Reação, e o Panda, que era o guitarrista também da Oficial BR, foi pro Reação.
Tá, né? No Reação em cadeia hoje.
Isso.
Voltou, né?
Uma Reação voltou, né?
Ele tá na Festa das Rosas, inclusive.
É, na Reação, eles tiveram igrejinha agora, sábado. Foi um show do caralho lá.
Foda, né?
Eu acompanho eles e a galera toda, assim, sabe?
Jonathan Correia tá naquela vibe. Tipo, o cara é bom, né? O cara é talentoso.
Ele pegou uma puta de uma experiência lá fora, né? Nos gringos, e agora voltou com tudo, né? Estava 6 anos parado, né? Com a banda, né? Daí agora retornou, né?
Aparecia mais.
É, e tu sabe que essa galera, cara, que nem agora esses dias. Até eu fiquei sabendo que tem tudo pra voltar a Abdelbaus também, né? Do Carlinhos, né? Carlinhos.
Tu vê, vai e volta, a gente vai lá pra década de 90.
O Papas tá pra voltar com um show, mas pelo que eu fiquei sabendo, é só um show que eles vão fazer em Porto, vão reunir os caras, sabe? Então, uma galera que lá atrás, por algum motivo ou outro, eles deram um tempo, agora estão retornando. Né? Então,
mas ô Marcelo, me responde uma coisa, o que falta pra ter um Universo Alegria do Rock, por exemplo? Que tem, cara, o Universo Alegria tem todo ano, explode, dá sucesso. Por que o Rock não consegue fazer um evento, não digo talvez nessa dimensão, porque justamente os streams, hoje a vibe é outra, né? E o público que falou é o cara que mais
tem que ter
idade.
Bastante cadeira.
Mas aí a pergunta é justamente, por que não tem assim um evento, cara, de mais coletividade do rock and roll, cara? Tipo esse KT Rock, cara, achei o máximo.
Mesmo ia comentar.
E quando eu ouvi, eu digo, caralho, olha o evento, o tamanho do evento que cara.
Mas o Regis, vou te dizer, eu acho que de repente falta um cara levantar a bandeira e bater no peito, que nem é o Lelê que tá fazendo.
Ele é foda, né?
É, entendeu? E ele, eu não sei se ele abriu uma produtora pra ele, alguma coisa assim. Eu já ouvi alguma coisa, mas não tenho certeza. Mas o cara que ele tem os contatos, sabe? Tem toda a mídia, sabe? Mas bateu no peito, vou fazer. Ele vai fazendo e o troço vai acontecer e vai ser bom. E vai fazer mais, tenho certeza que vai, sabe? Então, até eu quero, já me programei pra mim lá. Os caras, conversar com eles, estar junto com eles lá. Quando vem, vou ter a oportunidade de cantar também junto com eles, porque como eu sou amigo de toda aquela galera que tá ali, né? Então, até olha ali, ele fez um evento em igrejinha, eu conversei com ele, assim, então vou lá. E eu tô me programando agora também em sexta, cara, sexta também vai ter em Bom Princípio, vai ter a festa Moranguinho em Bom Princípio, vai ter a comunidade em Jiu-Jitsu, tem um de nós, o Beto Bruno, ele tá vindo de São Paulo já na quarta, para fazer show, quarta em Canoas. Quinta ele faz, agora não recordo aonde, sexta ele vai fazer lá em Bom Princípio e sábado ele faz com nós. Eu tava conversando com ele hoje, daí eu disse, cara, sexta eu não tenho nada de tocada, vou subir a Bom Princípio. Vou lá conversar com os caras, sabe? Vou trocar uma ideia, vou conhecer pessoalmente, assim, conversar pessoalmente com o Beto. Nenhum de nós também, eu já tive contato, eu fui atrás uma vez... Falei com o Teddy para a gente fazer, ele fazer uma participação com nós também, né? No AB, mas aí por motivo outro não fechou.
Dizem que o Teddy é um cara gente fina demais, né?
Ah, toda essa galera aí, cara, e os caras são foda, né? Tem uma história, né?
Quem que é o mais louco desses caras, hein?
Eu acho que de louco, assim, eles já não mais, né? Tipo, a galera são loucos pelo rock, mas os caras já têm idade, né? Já
amadureceram, né, meu?
É, já passaram a fase, né? Acho que tudo tem uma fase.
No máximo um chazinho de ayahuasca, né? Um negocinho, tamborzinho com os índios, né?
Nem se passa muito, não.
De ferreiro ali, mas... Né?
É engraçado,
tá, né? Faltando um nome aí, cara, que não vi em meia hora de conversa aí, cara. Humberto Gessinger aí, tu também acha que ele tá nessa...
Esse é um cara, meu, que ele continua nativo e continua forte. E é um cara que ele é gaúcho e conquistou o Brasil todo, né?
Onde ele for, ele vai chegar e vai ser bem recebido, ele vai fazer um...
Hoje, do rock gaúcho, ele, digamos assim, ele... Acho que é o número um, né, cara? Número um.
E faz tempo, né, que é.
Cara, e se tu olhar a agenda do cara, meu... No Sul, ele não tem show. Ele pode olhar ali. Deve ter show o mês todo... cara, não tem um show no Sul e ele tá lá pra Brasília, São Paulo, um cara que subiu, sabe? E às vezes as bandas aqui tentaram, muitas tentaram, e às vezes, né, o Cachorro Grande
tocou na novela, né?
A gente teve esses caras que fizeram sucesso. Papas fez também, música de novela,
né? Tocou na novela, né?
Papas foi longe
também. Então esse cara é um, acho que pega ali engenheiros, nenhum de nós, né? Cara, eu tenho meus 43 anos, cara, e eu fui, olha, devo ter ido nos 15 shows do Nenhum de Nós. E vou sempre, canto todas as músicas e, tipo, contei
uma oportunidade. Não tem uma música ruim, né?
O cara vai e curte e canta. Cara, né?
Os caras são tão foda que o David Bowie autorizou eles a gravar a música deles.
Os engenheiros, né?
Não, o Nenhum de Nós.
Nenhum de Nós.
Ele, eu escutando uma entrevista dele comentando... Que ele, uma vez, teve uma treta com...
Com o Seu Jorge?
O Renato Russo.
Com o Renato Russo. Teve uma treta dele com o Seu Jorge também.
Ele disse...
Mas quem não tretou com o Seu Jorge?
Daí disse que ele gravou a música, daí o Renato falou mal dele, dele ligou pro Renato. E daí eles conversaram e coisa e tal. Depois ficaram amigos.
Ah, eu vi essa história também.
É.
Ah, que foda. Só ligou pro Renato Russo.
Só. Falando em Renato Russo, eu acho que eu sei a tua opinião. Ele tá no patamar que a mídia vende mesmo. Assim.
Legião.
Renato Russo é tudo que ele.
Legião Urbana.
É, um pacote, né? Porque o Legião, Renato se confundem as histórias, né? Mas
isso.
Tá no mesmo, na prateleira que eles deviam estar mesmo assim.
É, eu acho que sim, cara. É, as músicas do Legião, a galera curte pra caramba, ainda mais da nossa geração, né? E a galera sempre pede, então tu sempre tem que ter no set list.
É, bom, né? Que é fácil de tocar, né? Três notinhas.
É, sempre fez sucesso, sempre acho que vai.
É atemporal, né? Daqui 10 anos vai ter lá, pode tocar e vai rolar, né? Tá tudo certo.
Tipo o Raul, cara, o Raul é. A galera sempre pede, né?
Não adianta, né?
Tu tem que estar sempre ali.
Mas tem uma banda, Pedra Letícia, tem uma música Eu Não Toco Raul. É muito engraçado.
A música Eu Não Toco Raul.
O nome da música Eu Não Toco Raul.
Foi muito criativo. Agora tem duas perguntas pra ti. Uma pra nós dar uma descontraída e uma pra te falar do teu novo projeto aí, de uma ideia que tá surgindo.
Né? Certo.
A pergunta é mais séria, vamos dizer assim, é sobre essa ideia da tua produtora, né? Tu comentou que tu observou que tem daqui a pouco essa lacuna na nossa região, né? E tu tem um conhecimento legal, tu tem uma bagagem de quase uma década aí junto com os caras, né? Então tá surgindo aí uma produtora que já tem aí o nome, já tá tudo certo, tudo encaminhado. E o que tu acha da volta do Restart, meu querido?
Bah, Pelanza, tu é time Pelanza?
Cara, eu respeito a história dos caras. Vou dizer assim, né? Respeito a história dos caras.
História é uma coisa, talento é outra, né? Vamos separar. Né?
É, e tipo, cada um na sua, assim, tipo, cara, eu não acompanho muito eles. Eu tenho uns camaradas, até meu próprio baterista, o Helder. Um abraço pra gurizada da Mazá aí. Salve, salve.
É os guri.
O Helder, ele é fã, assim, do Pelanza, de toda essa turma, né? Eles tocam nos sobrinhos lá, eles fazem as bandas cover, né, de Fresno, X0, essa turma, assim, eles curtem bastante, assim. Eu acho bacana, e acho que cada um no seu tempo, e cada um, né, faz a sua vibe ali do jeito que... Mas eu respeito a história de todos,
respeito,
né?
Eu respeito, diz muita coisa, né, sobre a opinião.
É, vamos passar régua, né?
Eu acho que os guri... Então ali é importante.
Eles vão fazer agora uma turnê, né? Eles foram no Podpá. Foi bem legal a entrevista do
interessante,
é. Eu gosto que eles são sincerão. A gente criou a banda pra pegar mulher. E é isso. Não.
Mas acho que essa é a ideia de todo piá, né?
Todo
cara. Cara, nós lá atrás também, o cara tinha essa ideia.
Vamos tocar, nós vamos ser os caras.
Tá na escola, vamos montar uma banda aqui.
O auge.
Isso aí.
Você vai pegar mulher e já era.
E a produtora, cara, como é que tá fomentando essa tua ideia, Marcelo?
Cara, a questão da produtora, cara, tipo... São as oportunidades que está tendo aí, que eu pensei, vou dar um passo a mais, fazer o negócio acontecer dessa forma, porque eu sempre tive contatos e conhecendo a galera e sempre indicando um ou outro para as casas me chamando, né? E, cara, sempre de graça, digamos assim, né? No amor. Eu disse, por que não eu montar uma produtora que eu posso agenciar, vender os shows, né? Como eu tenho esse contato da galera do rock gaúcho, os pubs, todas...
Tu tens os dois lados, né? O lado de cá do balcão e o lado de lá, quer dizer, tu consegue...
E hoje, que nem, tipo assim, a gente tem contato, a gente toca muito na Serra, toca Capital, Litoral, Missões, assim, que a gente estava lá esse final de semana. Então, tem contato de várias casas. E vários artistas, vários conhecidos, né? Oportunidade de tipo, vou abrir uma produtora e começar a agenciar e vender e ganhar dinheiro, né? Enfim, quero dar um pontapé. Eu já tenho a banda, tenho os caras, vou fazer algo a mais, mas para ver qual é que é, né? Aproveitar as oportunidades, né?
Projeto está pronto.
Projeto está pronto. Eu comecei esse projeto com o show do Digão, né? Do Digão dos Raimundos. O vocalista, ele teve aí com a gente, ele fez dois shows. Ele fez a igrejinha nos Sobrinhos, na sexta, foi dia 17 e 18, ele foi com a gente para Lajeado. Daí lá eu vendi o show dele. E agora então, daí depois a gente fez com o Mano Change também, mas já é um cara que já vinha fazendo com a gente já há um bom tempo aí. Mas também já dei um pontapé, lancei junto com a produtora. E agora com o Beto Bruno, que sábado a gente vai estar com a gente aí no AB Novo Hamburgo, então... É mais um lance da produtora também. E então já tem uma galera do rock, eu já vendo a Maria do Relento.
Hoje tu já entrega, tu isso, tem lá o Maria do Relento, tá na brincadeira.
Eu tenho toda essa galera que eu posso vender e tipo, tu ganha seus 10%, entendeu? Não, tu pode vender. O Malenotti, meu, pode vender Acústico Arruados. Seus 10% é garantido. Tu pode vender a comunidade Jits. 10% é garantido.
O Maria show do da Relento. Comunidade é foda demais, né?
Eles vão estar com a gente agora no final do mês, dia 30, lá no The Host em Nova Hartz.
Qual é a banda?
A comunidade
Jits. Isso aí, uma oportunidade pra gente ir lá comer o rango bom, o Diego, que é bom.
Ah, é bom, né? Bala, é muito bom, eu acho o preço curtiu, justo, cara.
Vai estar a banda a comunidade, vai estar.
Eles vão estar com o projeto Trio, que eles fazem, é a comunidade na pista, né? Que daí é o Fred, o Mano e o Nando, né?
Que dia que vai ser?
Dia 30, um sábado.
Olha, eles tocavam no AB, no IA, baixo o AB. e abaixo.
Ô, meu, todos os lugares que eles tocam, todo... Cara, eu vou sempre, tô sempre junto com os caras.
Vai ser ingresso antecipado, Gil? Tu que fechou com o Diego lá, tu que fez o...
Tá tudo certo, só chegar lá e entrar, e tu vai pagar só um cover ali e tudo certo.
Cara, bem lá. Interessante. Se minha esposa me permitir, talvez nós vamos... Né?
Eu se a Alice colabora.
Não é eu que mando em casa, mas né, já que tá ali, tá fazendo de conta que não tá vendo. Tá ouvindo, então depois a gente vê. Gostei dessa ideia. Uma comunidade já é de respeito.
Sim.
É de uma vibe que, pô...
Ah, não.
A minha década faz parte da minha infância, dá pra dizer da minha infância? Não, da minha adolescência, que é a década de 90 ali. Tu já curti esse cara. Quando fala Marido Relento, a primeira música que vem, né? Conhece o Mário, aquela história toda. É, né? É
não, mesmo. Não, isso, não, isso. Conhece o Mário, é da Marido Relento? É verdade, tava confundindo.
Marido Relento.
Só um pouquinho, cara.
Tá é fevereiro, eu lembro fevereiro.
Também.
Fevereiro.
Cara, aqui também. Cara, pra nós vamos contratar hoje o Digão, vai mais de 50k, não?
Não, assim, não.
O Digão, não?
Não,
bem mesmo. Aí, é uma entidade do rock, né,
Digão? Ah, é. Toda essa galera aí é foda pra caramba, né? E daí é o seguinte, cara, daí comecei esse projeto ali vendendo toda a galera que eu já vendo. Então eu disse, cara, vamos fazer oficial o negócio, né? Vamos fazer acontecer. Vamos começar dessa forma, né? Esse projeto com essa galera. Inclusive agora também já consegui uma sertaneja para me aumentar meu leque de artista, digamos, tá, eu tenho um cenário do rock que eu curto, mas eu tenho que pensar lá na produtora, lá do financeiro, né, e fazer o negócio acontecer, porque usar as mídias, tipo, vamos rodar essa galera, né, fazer, ir para a rua trabalhar, vamos divulgar a produtora, então temos uma sertaneja também, a Rafaela, que é a Distância Velha. Vou também atrás de um pagode, sertanejo também, de repente vou atrás também de alguém de fora, assim, que eu possa trazer pra cá e oferecer pro meu cenário, já que eu conheço, né, galera? Pagode, sertanejo, cara, é um bailão. Cara, vou ter um leque de artista aí pra depois, tipo, chegar aqui em Sapiranga, achar na prefeitura quem é o responsável pela cultura aqui, é o Regis. O Regis aí, tudo bem? Tudo certo? Ó, sou produtora tal, tem os artistas tal. Quais são os eventos que tu vai fazer, vai promover aí? Aniversário da cidade, Festa das Rosas, beleza? Sim. Né? Então tá aqui.
A Maria do Relento já veio em alguma Festa das Rosas.
É, Maria, nossa. 30 anos, né? 30
de
anos.
Nenhum de nós também.
Nenhum de nós também. A década de 90 inteira.
Maria do Relento, uma época, não era a banda do Inter lá, Ataque Colorado?
Sim, era, né? O Pepe, Joe e o Caco, que são os dois irmãos, eles participam, né?
É.
Inclusive, quando eu fiz esse evento meu com o Digão e Igrejinho, nos sobrinhos, foi dia 16 do 7. E daí... Foi o mesmo dia da gravação do DVD da Maria do Relento em Porto, fizeram opinião. Daí eu falando com o Caco me mandou um áudio pra mim, disse, meu, tu quer me fuder, né, cara? Cara, tá aqui, ó, na lista pra mim convidar vocês pra vir pra cá, pra vocês participarem da nossa gravação do DVD. E o Digão também, porque o Digão, quando eles começaram lá atrás, eles gravaram música com o Raimundos, né? A Maria gravou e coisa e tal. Daí, tipo, tava na pauta deles pra me convidar pra gravação do DVD. E bem no dia do meu evento que eu fiz com o Digão e Igrejinha, eu disse pra ele, cara, fico sentido pelo fato de não estar junto com vocês aí, né? Mas a questão de agenda, programação, sabe como é que é? Eles, não, tá tudo certo. Então, inclusive, eu tava conversando com o Caco agora esse final de semana, toda essa galera aí. E a Maria do Relento é... Então eu já venho fechando esse projeto de vender com eles, vender pra eles, né? E assim a gente vende. Eu vendi o show pra eles lá no The Host, eu vendi em Canela, vendi em Santa Rosa. E assim vai indo, né?
Mas os bares de rock and roll, eles estão fáceis de se encontrar ou é um pouquinho mais filtrado por região ali?
É, cara, é meio filtrado, assim, porque, tipo, cara, hoje, se tu analisar na minha região ali, igrejinha de rock, bar de rock, tem os Sobrinhos, que agora tá acontecendo, né, rock, tinha o antigo Tio Remy, que era foda pra caramba, né, que daí acabou
que era
fechando.
Que eu conhecia.
É, tu de repente frequentou o Tio Remy, frequentou, tinha o Colvés em Taquara, que hoje em Taquara não existe nenhuma casa mais de rock, né.
Daí eu sou pra ir no Hamburgo, né. Parabé não, Sapira, Parabé não, né?
O Jones toca rock.
O Jones dá uma pegadinha, o Jones não pega mais ainda consegue respirar rock, né?
É,
o Bono não vejo, eles vão pro AB já.
Isso.
Tá vendo que tem
É, não. Daí, tipo assim, que nem na Serra. Na Serra a gente toca ali, no, tem o Bikers, na Farol, na Cervejaria Farol, tem a Muse, tem uma galera que faz, assim, alguma coisa, assim, sempre, sabe? É, e daí, tipo, igrejinha também tem o Vazen, que, o Vazen Beer, que é da antigo Velhinhos, que tá rolando uhum. também alguns shows, assim, sabe? Mas aí, Parobé não tem nada, Taquara não tem nada, Rolante também não tem, Rolante tinha também... O Cut Café nas antigas do Levi, fechou. É, Sapiranga também. Daí Nova Hart uhum. ainda rola ali, né? Alguma The coisa Roche, assim, o The Roche, ele faz, né?
Sapiranga, eles profanaram a entidade Bar do Morro.
É,
lamentável.
O meu, e tu sabe que quando o Digão tava com a gente, ele disse, cara, nós tocamos aqui em Sapiranga no Bar do Morro. Raimundo já teve ali.
Uhum.
Raimundo. Tu recorda?
Sim, mas eu era jovem.
Era
naquela época ele estava só no refrigerante. É,
Bar do Morro, fui no. O melhor show que eu fui no Bar do Morro foi Velhas Virgens.
Velhas Virgens.
Que loucura.
Os caras estão nativos?
Não. Sim.
Sim, toca. É, às vezes em quando aparece alguma coisa
deles.
É uma
coragem, um gole.
É.
Tão menos louco agora.
Velhas Virgens é aquela. Eu tô indo pra
sua. Ah, essa aí mesmo.
Maior porra.
Ah, bons tempos.
Deve... É,
eu fui num show ali no Bar do Morro também, do Matanza.
Ah.
Que, meu, cara.
Foi gente... pesado, né?
Nossa, roda punk, né? Gente quebrando braço. Loucura.
Cara, às vezes loucura. Ainda surge um outro assim na noite pra nós. Ô, meu, toca Matanza. Toca Velhas Virgens. Ah, mas não vai tá perto da sucesso, né?
Vou longe agora. Sepultura tá nativa ainda não?
Cara, Sepultura tá. Acho que é a única banda que, tipo assim, que tem uma identidade brasileira, assim, que é reconhecida
fora, né?
Fora metal, é a Sepultura, né? Sepultura, assim. Eu já ouvi, assim, várias entrevistas, tipo, uma entrevista uma vez eu vi com o Chester, que era o vocalista do Linkin Park, né? Me perguntaram pra ele, o pessoal do Fantástico, na entrevista, né? Perguntaram pra ele. Se ele, alguma banda né, brasileira, né, ele falou de Sepultura, né, então é reconhecido.
Os caras assim, conseguem segurar ainda o Rojão lá.
Eu acho que Sepultura e rock nacional, assim, Charlie Brown, algumas bandas que mais foi reconhecida.
Tem o Angra
fora,
também.
Né, a galera reconheceu.
Assim, o Angra também, pessoal.
O Raul, acho que não conseguiu, né? Não teve esse mercado, não deu tempo desse mercado lá fora conhecer ele, né? Talvez eu tá falando uma besteira gigante aqui, mas tem uma história que ele foi com o Paulo Coelho para os Estados Unidos e lá ele não era conhecido, não tinha aquela fama, então acho que ficou mais nacional a fama
mais
dele.
Mais nacional.
Né? Mas tu considera o Raul um dos maiores?
O cenário nacional aqui também teve suas fases, assim, só que são as músicas que nunca vão morrer, né?
O Raul é foda Raul demais.
Teve aquelas histórias dele, né?
Ah, muito louco!
Teve os momentos doidos, né?
É o extremo do extremo, né? Essa loucura.
É.
E dá pra fazer um show sóbrio de rock?
Dá.
Mas é bom mesmo.
É bem mais fácil,
né? No gole é mais fácil.
Mas sabe que eu, cara, sou um cara que às vezes eu tomo algum uísque, assim, só pra aquecer a voz, né? Não sou de beber, assim. A gurizada toma um gole deles ali, que é normal da galera. E é bacana também a identidade do... Às vezes tem esse lado do rock, tá na cervejaria, os caras estão ali tomando e fazendo rock, né?
Uhum.
Então ali, tá tudo certo, né? Então acho que mais pelo cenário
do rock. É meio cultural, né?
Cultura, é. É, vamos tomar um gole.
E dessa galera, de todos que nós falamos aqui, tem algum aí que tu já viu em bastidores mais de uma vez? O cara só faz show gelado, não precisa falar o nome do cara, mas tem uma galerinha que vai gelado no show, né?
Ah, tem uns que bebem antes.
É mais natural do que tu imagina, né? Se eu começar a falar que não para, né?
Mas eu acho que isso é o bacana, que nem essa galera do rock gaúcho, cenário rock gaúcho aí, que esse meu projeto, eu tenho a banda há 9 anos, né? Então eu comecei com um projeto de convidar a galera... Há 8 anos atrás, já tinha um ano de banda ali, e o primeiro cara que eu convidei foi o Malenotti, né? Cara, ele tava em Nova Hartz, nunca me esqueço. Eu larguei de igrejinha, Cara, tinha um pub Nova Hearts, cara, que era no meio do... Perto do The Host ali, só que era... Agora não recordo o nome, cara, mas era no meio do mato, assim. Fui lá e conversei com ele, ele disse, não, eu faço. Eu disse, meu, tu faz? Não, faço. Marquei uma data, fiz, daí foi lá a igrejinha, daí ainda fui na Rádio Amizade, a gente foi lá dar entrevista, coisa e tal. E foi a primeira participação. Daí depois já veio o Alemão Ronaldo. Do que acontece, meu, como é muito contato, por isso que eu digo, tudo é muito contato e, tipo, tu faz as coisas certas, tu vai colher, né, tu faz o bem, tu colhe o bem, tu faz as coisas certas, tu vai colher,
exato,
assim vai indo. E daí, tipo, eu fiz, deu tudo certinho, beleza, fiz com o Alemão, daí a galera também começou a se interessar, opa, tá abrindo um canal lá de uma banda tal que tá com esse projeto, vou me oferecer, ó, sou fulano de tal, ou, né, cara, eu vi o que tu fez lá, tu quer fazer com nós, tu quer fazer comigo, aí a gente faz. Veio, e assim foi vindo a galera, daí veio o Carlinhos Carneiro. Cara, o Malenotti acho que já fez umas 5, 6 com a gente, assim. O Carlinhos acho que fez umas 5, 6. Toda uma galera, uma quantidade assim boa de shows, assim, participações deles. E o Jax, o Rosa Tatuado, depois o Alemão Ronaldo, uhum, o Duda, a Calvi, da Tequila... O Fabrício, que nem o Fabrício, inclusive eu também estou vendendo uns shows dele, eu vendi um show dele para Nova Prata. E o Fabrício está morando aqui em Campo Bom agora, né? E daí, tipo, também o Fabrício, o Tchê Gomes, até a esposa do Tchê Gomes, que é a. Agora esqueci o nome da guria lá. Ela faz. Ela faz também uns rock assim, os anos 80, 90. Rock set, ela é demais, assim, ela canta muito. E o Mano, toda essa galera aí. Então, comecei com eles, cara, e foi dando muito certo. Foi dando muito certo, assim. Daí fui conhecendo os caras e amizade com os caras, que nem o Malenotti, cara. O Malenotti, quando eu vou ligar, eu ligo pra ele, a gente fica uma hora no telefone, conversando alguns assuntos, assim. A gente começa um assunto e outro. Então, tá no meio dessa galera, desse cenário do rock.
É massa, né, cara? Tu que respira rock and roll e tem alguma...
E no Brasil, talvez não tenha um outro estado que tenha uma cena tão consolidada que nem aqui, né?
Acho que não, cara. Acho que o Sul aqui é mais a identidade, né? E daí, tipo... E esses caras todos, eles têm história, né?
É.
Cara, quando agora eu vendi o show do Fabrício, cara, que a gente foi pra Nova Prata. Cara, eu passei aqui em Campo Bom, peguei ele, a gente foi, cara, nós fomos conversando sobre música, sobre bandas, cara, ele me contando cada coisa, assim, ó, e todos eles têm cada história pra te contar, que nem o Alemão Ronaldo, eles contam cada coisa pra gente, assim, cara, o Fabrício contando pra mim, diz ele, eu disse, bah, o Fabrício, bah, fechei com o Beto, Bruno, daí ele disse, cara, vou te contar uma história do, que aconteceu, que a Vera Louca era de Santa Maria, né? Então eles vieram para Porto Alegre para fazer trabalho, né? E daí eles foram morar junto na mesma casa com o Cachorro Grande, né?
Os caras moravam juntos.
Moravam juntos, eles moraram um tempo junto ali. Daí ele disse, cara, e para eles arrecadar dinheiro para pagar aluguel, eles faziam um show no mês. Imagina o Cachorro Grande fazendo um show na casa lá. Diz ele, cara, era bonito de ver. Entendeu?
Pegar a história que parede, os caras têm, né, cara?
Dele contando as histórias. Daí, tipo, outra lembrança, assim, agora conversando com o Fabrício, Vera Louca tem aquela clipe da Suadinha. Suadinha, que é a música dele. Cara, se vocês olharem ali, é demais. Estão dentro de uma casa tocando, mulherada, e uma festa, todos fazendo festa. Daí, nós, quando a gente foi gravar nosso clipe, nós, para, nós podíamos fazer um esquema parecido, né? E disse, ah, pois é, será que. Tá, mas daí eu perguntei pro Fabrício, né, meu, como é que foi aquela gravação daquele clipe? Ele, cara, as coisas aconteceram assim, ó. A gente tava na casa do camarada lá, que ele conseguiu, uma casa antiga, e só que a casa não tinha iluminação, daí surgiu um camarada que tinha uma fábrica de velas lá, daí quando viu o cara, surgiu com não sei quantas mil velas lá, e fez um cenário dentro, assim, onde eles gravaram o clipe, com um monte de vela. E as gurias tinham um camarada que estava fazendo um concurso. As gurias estavam fazendo um concurso na cidade lá. E daí conhecia, convidaram as gurias. Ó, vai ter uma gravação de clipe lá, vocês vão ir, que eu quero ir, coisa e tal. Só que tipo, a gente não tem pagar, e falou, vocês vão participar, né? E as gurias todas foram. Mas eram umas 30 minas, cara.
Levaram o evento lá
pro Levaram, daí o cara levou lá. Levou as gurias, cara, e... Bom, só olhando o clipe ali, vocês olham, vocês vão ver o que, que
era
o
clipe. Era louca,
hein? Bah, suadinha.
Suadinha. Ai, é massa essa
cara, massa. Era o Tendel, cara. E o Fabrício ficou contando os detalhes.
Os detalhes que pro horário provavelmente
não podem ser offline, né? Ô Marcelo, conta pra nós, cara, também a tua opinião sobre a falta, na minha humilde opinião e concepção, da mulher no cenário do rock, cara. Porque nós vamos pegar a Cássia Eller... Vai dar ali um hiato, nós vamos ter quem?
Antes disso tem a Rita Lee.
Rita Lee, Cássia Eller, nós vamos ter o hiato, vamos ter que pitch. E paramos.
Acho que o rock cenário, rock nacional, a pitch, né? Que tá nativa, né?
Vocês vão fazer um show com a Fresno agora, né?
Isso, isso. Escutei alguma coisa assim. Pois é, e agora eu lembrei o nome da esposa do tio que eu tava aqui na cabeça, a Gabi Ferreira. Ela canta demais e ela fez uns shows com a gente aí. Mas eu acho que, cara, acho que parou na pitch ali, né, cara? Não,
e tu não vê, cara,
tem pô, mais.
O cenário gaúcho nem se fala, né?
É.
Não tem assim uma cantora do rock gaúcho que se sobressai.
É, que se destaca, que tem a banda.
Talvez pegar até a história do rock gaúcho, não sei quantos anos tem a história do rock gaúcho em si, mas se pegar a história do rock, tu não consegue acompanhar alguém, né? Que. Vocês lembram? Não tem o nome, né? Então,
de expressão, assim, alguma coisa assim que explodiu, não tem nenhum, né? Não tem nenhum. Tem essa galera, que nem a Gabi, a Maguria, que é conhecida aqui na região mais Porto Alegre, né? A Gabi Ferreira. Tem outra guria também. Tem outras bandas que nem tocam aqui no AVE, mas aí é tudo galera da nossa região aqui, né? Que tem umas minas que cantam, assim. Mas nada de expressão, assim, que, né, que explodiu,
né? Não tem, né?
Fez sucesso, faz sucesso, né? Ficou na pitch, né? Eu acho que que nem na Bahia, a pitch é baiana, né? Eu acho que é um estado também que curte também bastante.
É, rock, consome, né? Bastante.
Consome, né? Tá perto do sul, talvez.
É. E, então tem umas bandas também de lá e a pitch eu acho que é a única, né?
É. É
a única, né?
Se pegar aí depois de Rita Lee e...
É.
Cássia Eller, né?
Quase.
Uhum. Acabou, né, cara? Bom, também gigante, né? Gigante.
Também, né? Quando elas vêm
muito bem, aliás, né?
E tu sabe, meu, que bah, como faz falta, assim, é... Uma mulher pra cantar na banda. Eu disse, já tô pros guri, bah, já tô com a ideia de a gente arrumar uma vocalista pra cantar. Principalmente Guns, cantar a própria Pitty, né? Que às vezes são músicas altas, né? A gente não consegue alcançar, né? O Chicó, que é o meu guitarrista ainda, que ele tem a voz aguda, ele consegue, mesmo assim. Mas se tiver aquela voz feminina no palco ali, onde, é demais, né? Cantar esse tipo de música, né?
Sim.
Que nem aqui na nossa região tem a banda 80 Beats, que eles tocam muito música anos 80, anos 90, né? Então eles têm uma vocalista, né? Uma mulher ali, agora não recordo o nome dela, mas ela também canta muito, assim. Então é muito regional, assim, né?
É mais fechado naquela região, né?
E onde tem mulher que canta, pode ter certeza, é banda top, né? Porque os caras já tem, ó, tem a mina que canta, tem o teclado, entendeu?
Uhum.
Então algumas tem um sopro.
Os cara, eu vi uma mina cantando banda. Não lembro o nome da cidade, mas era ela e eu acho que é o marido dela. Acho que é Ana, não sei se não é Ana e Jeff, cara, alguma coisa assim. Talvez seja, mas eles tocaram mais uma música. Não era rock, propriamente, alguma coisa.
MPB, nossa, mais.
Cara, impressionante.
Coisa. Sim.
Impressionante, parecia. Nós estava vendo um playback, assim, um timbre de voz. Eu vou procurar depois, vou te mandar ali. Era um casal que estava, inclusive ele fazia o som e tocava, mas impressionante. O talento da garota é absurdo. Falando em talento, cara, aqui que tu remete assim a o vocal. Vamos focar aqui no Marcelo. É talento, é dom, é técnica. O que tu remete o... Porque tem timbres diferentes, né? Tem isso. O que tu remete ali no talento?
Acho que tu tem que ter um pouquinho de cada, né?
Só um não resolve.
Só um não resolve, né? Tu tem que ter um pouco da técnica também. Falar em técnica, a gente tava conversando, eu e o Malenotti, esses dias atrás. Daí não sei que assunto que a gente chegou ali, que daí eu disse, cara, dois shows eu não consigo mais aguentar assim, tipo, eu, é uma pau e corda.
Daí, a estrutura do corpo vai pedindo água, né?
Depois de um tempo, né? Eu disse pra ele, cara, porque tipo, às vezes por falta de técnica, né?
Uhum.
Tá cantando errado, às vezes tá respirando errado,
sim,
alguma coisa assim. Daí tipo, pá, 2 horas de show tá difícil. Daí ele, cara, eu não consigo, daí uma cara, eu não tô. Difícil eu conseguir um. Daí, tipo assim.
Ah, mas o bom é que todo mundo sabe as músicas, eles só viram o microfone pra galera. É,
agora você, né?
Tá segurado legal, né?
Eles, cara, eu tenho dificuldade também, né? Tipo assim. E daí ele disse, cara, é incrível o Fabrício Beck.
Canta muito, né?
E o Fabrício canta muito. É, o Fabrício. É que também, assim, o Fabrício, ele já vem de uma escola já de músicos, né, da família, uhum, né? Então ele desde pequeno ele teve muita técnica, aprendeu muito. A mãe dele era professora e toda a família era envolvida, né? Então tipo, mas que tu tem que ter um pouquinho de cada, sabe? Tu tem que ter, estudar um pouco de música, algumas técnicas, tem que ter o dom, tu tem que gostar, a música tem que se encarnar, tu tem que encarnar, né? Tipo nela assim, ela em ti, tu fazer o troço acontecer, né? Às vezes, tipo, tem, se for subir no palco ali, tem 10 pessoas, tu tem que ter a mesma energia, a mesma, uhum, vontade, como se tivesse 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, né? 300, 400, não importa a quantidade de pessoas, mas tu tem que ter isso, né? Tu tem que estar com essa gana, com essa vontade, isso tem que estar em ti, né? Uma coisa que a gente faz muito é que a gente tem essa energia, sabe, de passar pra galera. Eu acho que isso que contagia muito o público, sabe? Então, através disso, a gente toca bastante festa particular, tá surgindo bastante festa particular.
Uhum.
Que a gente leva o microfone pra galera cantar, faça a galera cantar,
interagir
com a galera, fazer a festa, e isso que a gente ganha o público, sabe? Então, e cada vez mais a galera nos chama, e tu vai cativando e vai, tu ganha o cara da casa, tu ganha o público que tá ali, uhum, sabe? Tu deu atenção pra aquele senhor, pra aquela senhora que tava ali, sabe? Que a gente, cara, a gente tocou em vários lugares, assim, de levar criança em cima do palco. Tu traz uma, quando vê, tem 4, 5 crianças. Cara, e a gente já recebeu mensagem na nossa página, dizer, pá, obrigado pelo final de semana, obrigado pelo que tu fez pelo meu filho, obrigado, vai, tira foto, sabe? Agradecimento, sabe? Ou, tipo,
sim,
pessoas de idade, que nesse final de semana eu tava, a gente tocou em Cruz Alta, num pub de aniversário lá de um camarada, tava família, tinha uma senhora, que devia ser a mãe ou a avó dele, lá dançando, eu cheguei do lado dela, já dancei, fiz festa, sabe? Uma vez a gente tocou na Cidade Baixa, em Porto, a gente foi num pub lá, cara, não deu quase ninguém, cara, quase ninguém, acho que uma meia dúzia de gente naquela noite. Só que, tipo, daquela meia dúzia de gente, teve um casal, que daí ela gostou, curtiu. Dela disse, ó, me dá teu contato que eu vou promover um evento lá em casa, lá, que eu faço uma vez por ano, e acho que vocês são a banda certa pra animar aquela galera lá. Daí eu passei o contato, a gente fechou. Cara, a gente fechou um evento, cara. Acho que tinha o quê? Umas 150 pessoas naquela casa lá. Bastante gente. E tinha uma senhora, cara. Eu cantando Raul, uhum, né? E eu, que elas também conheciam e cantavam Raul. Fui dançar com essa senhora, ela do meu lado ali, eu fazendo os pezinhos, dançando com ela, eu peguei na mão dela. E a dona determinou o show ali, daí a dona da casa lá chamou de seu Marcelo. Seguinte, aquela senhora que tu dançou com ela vai completar 80 anos. Ela vai fazer no Grêmio Náutico União. Daí tipo assim, eu conheço ela. Ela vai levar todas as amigas dela.
Essas gurias aí vão tudo.
Essas gurias vão tudo pra lá. Então assim, ó, tu pode cobrar. Pode cobrar. E ela gostou muito de ti, gostou muito da tua banda, gostou muito do som. Tu foi lá, tirou, deu atenção pra ela. Cara, fechamos. Acho que foi o cachê mais alto até hoje da nossa banda. Mas daí a gente foi a Porto Alegre, a gente foi na Estica, na Socialzinho, tudo, né?
Festa
especial. E então tocamos para 80 anos da senhora.
Olha aí.
No Grêmio Náutico União. Então foi uma coisa muito bacana, assim. Então, isso, cara, isso é uma coisa muito normal, automática acontecer, muito puro e muito verdadeiro, e as coisas acontecem, sabe? Acontece, assim. Inclusive a gente tem várias festas particulares, porque tipo, vocês tocaram lá, me indicaram, muita indicação, sabe? E a gente faz a festa com a galera, a gente faz a festa. A gente é um músico, tipo, a gente é um animador de festa, não tem músico, né? Tipo, vamos lá, a festa de vocês, vamos cantar, quer subir no palco. Às vezes vira uma chalaça, né?
Às vezes
vira,
tem que meio que... Às vezes é uns caras que já queimaram a largada.
Ah, e tu dá a oportunidade pro cara cantar uma quando vê ele... fazer aquela outra agora, canta outra.
Sempre tem, né, cara? Os caras são foda.
São foda. Cara, baita bate-papo que a gente teve que estar tendo com o Marcelo, ele vai chegando na reta final. A gente tem como premissa fazer uma hora de programa para justamente saber a essência do convidado, saber o porquê que a gente vê lá na rede social, sabe exatamente o que tu faz. A gente tava trocando uma ideia aqui de ano, só Marcelo, tudo certo, depois. Cara, tô longe pra caralho, tô nas missões. Mas, cara, tudo certo, segunda-feira tô aí e tudo ok. E eu vou deixar duas perguntas, daí a gente vai anunciar os nossos patrocinadores. Quando a gente voltar, tu dá as respostas pra nós, pode ser?
Pode.
Então a primeira dela, eu queria saber as tuas referências musicais, ou do rock nacional, internacional, rock gaúcho, quem tu quiser. E vamos supor que a tua produtora explodiu, nós estamos em 2045. E é tu,
não,
cara.
Não, bem antes, né? Não,
porque antes, vamos botar 2029 aí, por aí?
Pode ser.
Tá bom, 2025 então, pra arredondar e passar a regra daqui a 2 anos. É tu que vai fazer o Rock in Rio, eu quero saber de 3 bandas que não pode faltar no Rock in Rio de jeito nenhum.
Certo, então aí, agradecer, né, a galera que esteve conosco, que acompanhou, né? Que vai acompanhar, né? Que vai ouvir isso amanhã no Spotify, Deezer, Apple Podcast, acompanhar no YouTube, e também agradecer as marcas que colam com a gente, nos ajudam a manter 119 programas de pé, né? Que são as Glee Makeup Hair, estilo beleza e único endereço, segue lá no Instagram, @GleeMakeupHair. Espaço de coworking, eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue lá no Instagram, @eco.work. Reformular Italine, a toda a confiança e credibilidade da maior empresa de imóveis planejados da América Latina. Segue lá no Instagram, @reformularitaline. Munari Veículos, a melhor revenda de Sapiranga. Segue lá no Instagram, @munariveículos. Clipar Alpinismo Industrial, trabalho nas alturas para limpeza e manutenção de fachada, segue lá no Instagram, @cliparalpinismo. E DLM Construções, quer investir em imóveis, segue lá no Instagram, @DLM Construções, chama os seus munares que eles vão te ajudar. Isso aí.
Conta pra nós aí, meu
querido. Ô, louco, bicho, quem sabe faz ao vivo, né?
Não, ele tá copiando isso.
119 programas, se não tivesse decorado isso aí.
Cara, eu já não lembro que ele me fez as perguntas.
Nós tivemos o bom disso é que nós temos praticamente quem começou conosco está conosco, né?
É, exato.
Então, a gente, graças a Deus, foi... Foi um trabalho que foi aceito por
não preciso parceiros. Decorar outro, né?
É, de vez em quando a gente tem um outro. É. Né? Inclusive, o pessoal da Clarita, que é nosso parceiro também, é de lá. Da
de Igrejinha, Clarita Cozinha.
Mas, sim, o cara mete um churrasco. Fudeu, hein, cara. Churrasco do cara é bandido. Conta pra nós aí, meu querido. Tuas referências, e se fosse organizar um Rock in Rio, quem é que não podia faltar lá? Não vamos botar Justin Bieber, né? Dá uma segurada aí. Mas vamos lá, conta pra
nós. Como é que é? Coldplay.
Não, vai pra arrumar briga com uma galera. Ah, né?
Coldplay, né? Os caras com... Como é que é? Bolachinha integral no camarim. Ah, os caras...
Aí não, né? Aí não, né?
Nós queremos é whisky, vinho, cachaça. Rock pode ser...
Cara, tu que manda. Cara, teu jardim secreto. Cara, hoje eu vou curtir, eu não quero cantar, eu quero curtir um rock. O que tu escuta, então? Vamos mudar a pergunta. Que eles não, hoje eu vou curtir isso aqui, hoje eu tô... Essa é a vibe que me tira meus problemas, né, da cabeça.
Cara...
É que deve ser muita coisa, né?
É, e tu sabe que eu sou muito bairrista, né? Eu, uma banda que eu sou muito fã dos caras e tenho muito contato com eles, e principalmente com o cara que é o vocal, e eu tenho CDs, os primeiros CDs dos caras, assim... É Acústico e Valvulados, cara. Acústico e Valvulados, pra mim, sempre foi primeiro lugar, assim. Eu conheço todas as músicas do Acústico e sempre vou. E sou bairrista, então,
Eu curto muito
os caras. Hoje eu tenho o prazer de trabalhar com o cara, né,
velho? É, exato. Isso eu conversei com o Malenotti, eu disse, cara...
Esse mundo é louco, né?
Eu tava lá, tempo de piá, vindo, e hoje estou aqui contigo. Nós tomando uma ceva junto, trocando ideia, conversando. Então eu fico mais pro cenário do rock aqui, gaúcho. E os caras que estão aqui, eu tô perto deles, eles perto de mim. E assim é.
Deixa do jeito que tá e tá tudo certo.
Tá tudo certo, os caras são finos. Um abraço pra eles aí. Acústicos e Valpaz.
O cara faz falta no sala de redação, aí era bom o sala de redação.
Era
um
colorado consciente. Era um colorado consciente.
É. Cara, acho que é por isso que não deu certo.
É,
né?
da turma do Potter ali.
Mas não que eu vá arrumar briga com a galera dos demais, né? Porque tem vários, né?
Não, é uma preferência, né, cara? É que tu tem um carinho especial, porque me parece que fez parte da tua carreira, da tua vida.
É.
Todo contexto, né?
Toda uma história, né? Tudo é um contexto, sim. O Malenotti é. E é bem particular, assim, uma coisa de fã mesmo, né?
Sim.
Eu fico pelo cenário do Rock
in Rio. E o Rock in Rio, quem tu traria, assim? Não podia faltar lá, tem três
acústicos bandas.
Acústicos do lado. Nós vamos do meio, nós vamos botar o acústico do lado, vamos encerrar com o acústico do
Daí eu posso cantar junto, né?
Tá em casa, né?
Vai cantar no palco do Rock in Rio.
Não é pra poucos.
Cara, um cenário assim, fosse trazer internacional, nacional. Minha produtora, sei lá, será que tem condições de trazer alguém internacional?
Vai lá dos milhãozinhos, né?
É. Cara, eu curto assim no nacional. A banda que era foda, que curtia muito, era o Charlie Brown, que enfim, o Chorão acabou indo.
Os caras hoje estão tão nativos com a banda sem ele, não?
Não. Foi dois, né? Dos três.
O outro lá, só
Capital Inicial, a banda que eu fui já em vários shows deles também.
Só tem que botar uma proteção no palco pro cara não cair, né?
O Dinho é muito. Cara,
você sente que o Dinho tá começando a dar aquele sinal de tá na hora de dar um tempero, né?
É. Cara, eu fui em vários shows deles. Eu acho que a Capital é uma banda massa, assim, é um cenário no rock, né, nacional, assim.
Se tu pegar um dia um livro da história do rock nacional, tu vai, obrigatoriamente, vai ter um capítulo deles grande, né?
É.
Os caras que fizeram parte da história do rock nacional. Né?
Sim, inclusive, quando eles estiveram no Outubro de Igrejinha já, na Capital, né, eu entrei em contato com o empresário deles e... Vamos ver para os 10 anos da Mazá aí a surpresa.
Olha, né? Tá pensando grande, porra.
Os caras estão na ativa de dia que tudo era mato, né?
É, cara, dinheiro preto.
Esse, o Dinho é o dinossauro do rock. Esse é um dos caras que tá vivo ainda.
Por milagre.
Por acaso, entendeu?
O cara pegou todas as doenças, Covid, H1N1.
Virou a cambota do
caiu
palco.
Caiu do palco, fez um tendel.
Mas outra banda que eu curto muito também no cenário é o CP22.
Aí também que tá
o show deles no Rock in Rio foi muito foda.
É, todas as músicas deles,
cara,
os caras...
Assim, no boteco outro dia, mano, tomando um...
Eu tive o prazer, cara, tive o prazer. Tem tempo ainda pra eu contar essa história.
Tu que manda,
quando a gente... o Digão esteve com a gente aqui, então eu fiz um show com ele em Igrejinha, o outro na sexta Igrejinha, no sábado eu vendi em Lajeado. Galeras Rock, que pub muito massa lá. Chegando lá, o Duda da Tequila chegou junto lá pra conversar com o Digão, trocar ideias. E, cara, eu vou cantar umas músicas aqui, vou ficar no show aí. Não, tudo certo. E nisso, eu ali, envolvido junto com os caras, né? O Duda disse, meu, o CPM tá aqui na cidade, o Badawi já tá mandando mensagem que é pra nós ir lá e curtir o show e cantar junto e coisa e tal. Ele olhou pra mim e disse, tu vai junto, Marcelo? Eu disse, não, claro que eu vou, né? Imagina. CPM 22, né, cara? Eu vou entrar no camarim com os caras. E daí, falei pros gurias, os gurias foram pro hotel e coisa e tal. Daí, como a gente acertou lá, combinou os horários pra ir, acho que às 9 horas começava o show deles. E daí às 8h30 a gente desceu no hotel lá, eu, o Duda, a gente tava no mesmo hotel, eu, o Duda e a esposa do Duda, né, a Glauce, daí o Digão, às 8h30, vamos pra lá no show, CPM, aí chegamos lá direto no camarim com os caras, daí conversei com eles, cumprimentei, eles foram, passaram uma música, né, pra aquecer ali, coisa e tal, pra se relembrar, e olhei o show dos caras assim, atrás do palco. Estrutura.
Experiência.
Cara, foi demais, assim. E daí, o Duda e o Digão fizeram a participação, cantaram um som lá. E o Duda convidou a galera que tava lá. Ó, pessoal, a gente vai fazer um show ali no Galeras Pub ali, então depois você sai daqui, vamos pra lá. Que a galera de teatro que vai curtir um CPM tá ali na seca, né?
Sim.
Sem tomar uma coisinha, né? Porque o teatro não pode vender bebida alcoólica.
Só
na
água, hein?
E a galera de certo curtindo, saindo dali, adrenalina lá em cima. Quero continuar a noite, quero pra mais, né? Vamos pra lá. Chegamos lá no pub, daí esperamos. O Badawi entrou assim no camarim. Vamos lá, cruzado, vamos lá. Já estamos atrasados, mas vamos lá. E daí ele já foi lá, meteu uma ducha, de pé descalço, abraçou uma garrafa de uísque, botou embaixo do braço. Tô pronto, vamos. E foi indo, vamos. Entramos na van e fomos pra lá. E o cara do pub, o nosso show vai começar às 10h30. Já era 11 horas e nada, nós chegar, porque atrasou ali, daí até, né? Estirar foto, daí. O cara do pub, o Thiago, me ligou, disse, ô Marcelo, bah, a galera tá aqui, ó. Querendo show, bah, cadê vocês? Bah? Eu disse, cara, vai atrasar um pouquinho, mas tô levando os caras do CPM, meu, tô levando junto aí o Badawi.
Nada mais, nada menos.
Bah, e daí foi o Badawi, foi o Pio, que é o guitarrista. Daí a gente, depois os empresário, o Ivan, né, que é o empresário do CPM, de toda essa galera do cenário do rock nacional aí, e foi uma galera do CPM ali, fomos pra lá. Cara, o cara do pub, meu, ele pagou pro show do Digão e o nosso, né, e levou mais dois artistas de graça naquela noite.
Dois artistas? É mais esse.
É, que daí tava o Duda, que cantou umas 3-4 músicas, o Badawi mais umas 3-4, nós ali naquela, no palco com toda essa galera, o pub explodindo, cara, e nós no camarim só uísque, Coca-Cola, uísque, Coca-Cola, uísque, Coca-Cola. Terminamos com o uísque da casa lá, o cara tava apavorado com nós, foi umas 4-5 garrafas de uísque.
Que loucura.
Deus, cara, vai trazendo que a galera tá aqui, tu, olha o puta show que os caras tão fazendo pra ti, né,
tá
de graça.
Tá, negão, só manda, só baixa.
Vem, daí o Badawi saiu com um barrilzinho da Heineken embaixo do braço, foi embora daí.
Firmezinho.
Conversou, trocou uma ideia ali, tiramos fotos, Deus disse pra ele, meu, quando tu vai fazer um som com a minha banda aí, cara? Ah, esse é meu projeto, coisa e tal. Ele disse, cara, pois é. Ele diz, a gente tá tocando direto, cara. A gente não tem mais parada. E quando eu paro, eu quero às vezes dar atenção pra nega velha, lá, família. Diz ele, então, às vezes tem que ter um descanso, diz ele, porque a gente não tá parando. Então eu disse, não, tranquilo. Daí eu até conversei com o Ivan, com o empresário deles, né? Daí ele disse, cara, CPM não tem mais data pra esse ano. Então o CPM tá...
Esqueça.
Então é assim, cara, foi o que. Uma noite assim do caralho mesmo.
É uma noite que tu queria morar nela.
Pô, eu não queria que tivesse fim aquela noite, cara.
Que massa,
cara. Cara, daí, olhado, cara.
É, não, e daí assim, ó, o Digão tocando set dele de 22 músicas no show. Cara, isso dá.
Duas horinhas, né? Fácil.
Duas horas e lá vai, cara. E daí eu. O Duda ali, o Badawi, cara, que noite, cara. Que noite,
tipo, que experiência.
Ficou pra história. Então, daí, tipo assim, é mais uma casa que tipo, a gente já tem data marcada lá novamente. Eu até vendi o show da Bandaneira lá também pro Thiago. Que tá, então, cara, a oportunidade de...
Só vou dar uma controladinha no uísque agora, né?
Se agora é menos uísque.
Repõe o estoque.
Foi uma noite que eu acho que vai ser difícil, acho, acontecer de novo, né? Que é tudo muito certo. Então é a estrada do rock, né, meu? Tu tá ali, as troças estão acontecendo. Tu,
sim.
É, tá junto, né? É um momento, é uma história que... Que tu nunca mais vai esquecer, né, cara? Tem aquelas fotos ali, aqueles vídeos guardados. Tá aqui, eu tava com o Badawi, porque esses caras tu vê só na TV, né, meu?
É verdade, cara. Daqui 50 anos, todo mundo vai saber quem é o cara. Todo mundo vai saber o que ele construiu.
É verdade.
Tu vai poder falar, cara. Eu passei a noite com o cara, só vou.
É, e depois assim, e ele também, cara, dele, tipo, vai lembrar, sabe? Então, tipo, um dia que no show deles, que né, agora vai ter aqui em Canoas, vai estar Raimundo CP22. Eu já combinei com o Ivan, com o empresário deles, né? Sou Ivan. Cara, eu vou estar aí, não, chega aí que vamos lá, vou estar lá dentro dos caras, entendeu? Então eu acho que é muito contato, sabe? Que nem esse Ivan é um cara fodão, ele vende Raimundos, Reação em Cadeia, ele vende a CP22, Fresno,
O Anato tá danado.
Cara, vai estar agora com o Paralamas do Sucesso, tá acompanhando os caras aí. Cara, então, tipo, ele já sabe quem é o Marcelo, já sabe quem é a Mazá, já... Ô, meu, tava lá...
Daqui a pouco ele vai estar vendendo a Mazá.
É, isso aí, esse é o projeto.
Não, eu disse pra ele, ô, meu, pá, vamos botar a Mazá junto pra abrir esses shows aí que tu vende.
É.
Aí.
Ah, imagina, pô, é.
É, daí ele disse... Porque tu sabe que quando eu vendo, ofereço a galera do Maria do Relento, a gente abre pra eles. Ô, meu, vamos fazer o seguinte, agora eu tô negociando com a Casa Raul, lá de Joinville, Santa Catarina. Cara, ô meu, Maria do Relento, que a Vera vai tocar lá agora esse final de semana, tocou. E daí eu falei com um rapaz lá, e daí ele se interessou. Eu disse, ô meu, vamos botar nós pra abrir a Maria e vou dar um show da Maria junto aí. Ele, não, beleza, então agora esse ano não tem mais data, vamos fechar uma data pra janeiro. Beleza, agora ficou de passar o
verão, tudo certo. É.
Vamos pra. É embarcamos aqui, pegamos uma van, as duas bandas, e daí depois mais história pra contar.
Cara, gigante esse bate-papo
marcar,
de hoje.
Tem que marcar o dois.
Esse bate-papo de hoje foi muito gigante e o. Quando tu acha que tu é visionário, tu te espelha nesse cara. É. Né? Olha a ideia do cara. Eu vou vender o show do CPM ou do Raimundos e eu vou abrir o show dos caras. Que é uma visão maior que essa.
Não, o nome disso é empreendedor.
Exatamente.
Mas tu sabe exatamente. Que são as oportunidades que, cara, tu tá no meio, né? Tu tá convivendo com toda essa galera, com o cenário, sabe? Então.
Ou tu pode ser só mais um ali, ou tu pode se destacar. O Marcelo resolveu se destacar, simples assim.
Exato. É. E eu, com a minha produtora, eu tendo esse leque de artista, cara, eu vou chegar depois nas prefeituras e ver quem que é o pessoal da cultura e pegar toda a região aqui, cara, de Novo Hamburgo até a Serra.
Fazer acontecer
isso. Fazer acontecer.
É, o Marcelo também demonstra para nós que o rock and roll não está desunido. Né? Ele existe um trabalho de união que ainda persiste, está nativa. Né?
Está nativa e não morreu e nunca vai morrer. E tem muitas bandas que a gente tem muitos contatos assim, de galera que eu indico, meus amigos do rock... Às vezes tu tipo, bah, tá lá empenhado, precisa de algum equipamento, alguma coisa, bah, aconteceu aqui, bah, tem um fulano aqui que eu conheço, quem sabe ele possa me ajudar ou indicar alguém, entendeu? Tipo que nem esses dias atrás eu tava falando com o Jorge Flores, que é da Dinamite Joy, que é a banda de Bom Princípio, eles também tem um puta projeto, tem música própria, um cenário assim, então aquela galera lá de Bom Princípio. É, então, a gente conversa sobre casas, passa contato das casas, eu passo para ele, a gente troca informação, eu indico. Pro Jorge, cara, já acho que umas três datas, assim, que surgiu, mas daí a agenda não fechou, sabe? Tipo, na Serra também tem a gurizada ali que a gente conhece também, sabe? Que nem na Serra Gaúcha ali, Gramado e Canela, às vezes demora tu entrar junto, sabe? Junto com a galera, assim, com o time ali do roqueiro ali da turma, mas depois que tu conquista, cara, tu tem amigos, tu, né, tu faz amizade com a galera, tu nunca tá empenhado, indica, que nem tem a banda lá de Canela, a Beer Rock, que é a banda da Farol, na real, da cervejaria Farol, eu indico eles, cara, tem um cara que chamou, meu, bah, preciso de uma banda assim, cara, tá aqui, eu vou indicar, sabe, indico eles... Pega o contato e assim eu faço, sabe? Então, a gente é unido assim. A própria igrejinha na região ali.
David Valauer, já ouviu falar? Não.
David Valauer. David
já
é.
Teve
o...
aí, já teve aí.
David,
essa,
David.
Essa lenda.
David.
Cara, David Valauer.
Ele é o pai da galera.
É, você falou em Serra e. Ele segura essa caminhada.
Inclusive, agora, quarta-feira, a gente vai estar com. Ele vai estar junto com a gente aqui em Parobé. David vai, aniversário da Primos, e daí então toda a galera que toca ali vai lá e se apresentar um pouco, e pá, daí o David vai estar ali também. A gente vai trocar umas ideias ali, tomar uns chopp, e ele gosta de tomar e ficar até as 4, 5 da manhã tomando e contando história.
Caçador.
Bom, que ele veio aqui.
É.
Não, ele é bitch. Esse é os caras, meu, que tipo assim, ó. Tu não perde um minuto com
tu
eles.
Tu só ganha, cara,
porque eles contam cada história, meu. O David é uma lenda do
Ah, nós tivemos uma lenda e terminou o programa, nós ficamos até quase meia-noite aí batendo. Ele veio de Alpargata e veio no. Cara, que figura, nós ficamos trocando mais aí, fino demais.
Sim, ele é muito parceiro ali do Ádio, da Primos. Esse tempo atrás o Ádio tava me contando, cara, eu e o David ficamos aqui, ó, tomando chope, conversando, olhando o relógio, era 5 horas da manhã.
Foi.
E ele é assim.
É, né? Uma figura.
E ele tem muitas histórias, né?
Feliz demais,
tem um autoconhecimento.
O rock tem história, né, cara?
É,
ele tá dentro do rock.
É isso aí. Né?
Cara, eu quero te agradecer pela tua presença aqui. Sei que é agitada a tua vida, tua agenda, tu tava, né, na... Tava
não, pra... O cara não fala que ele tava conversando com o seu João ali da
não,
esquina,
cara,
não?
É, não, o Pô, eu tava com uma Lenote, só um pouquinho, deixa eu mandar uma aqui pra ele. O Digão, pera aí, só um pouquinho, Digão. Tô no... O cara tá no. No... Ele tem que respeitar.
O cara tá no grupo da família do Badawi, meu.
Então eu quero te agradecer, irmão, pela tua vinda aí. O cara que não é de perto, igrejinho, não é aqui do lado, não é tão simples assim, vir aqui fazer essa resenha. Pra quem quer acompanhar depois, vai pra eternidade esse programa aí, vai ficar lá na. É, eu vou querer fazer esse exercício, cara, daqui 10, 15 anos lá, pegar os programas que eu curti de fazer e vamos ver como é que tá esses caras hoje. E eu tenho certeza que lá na frente, quando a gente fizer esse trabalho, nós vamos ver a tua produtora estourando, uhum, tua banda lá em cima e tu com os caras aí, grandão.
Claro.
Gratidão, meu querido.
Obrigado pela oportunidade. É isso, né? Obrigado pelo convite. Esse final de semana a gente estava nas missões e agora, quarta-feira, a gente vai estar em Parobé, na Primos, né? A gente vai estar com a banda Mazá ali. Na sexta a gente tem folga e no sábado a gente vai estar então com o Beto Bruno da Cachorro Grande no Abbey Novo Hamburgo.
Olha, baita pedido, hein?
É, depois agora nesse mês de setembro, cara, nós temos dia 23 com o Alemão Ronaldo, Igrejinha. Eu também.
Esse sabe agitar um show, né?
Daí depois a gente tem com participações assim, a gente tem com o Mano, a gente tem também com o. Do rapaz ali do Rafa Machado, né, que é da banda que ele tocava ali, o Chimarruts, né? Depois, o que mais a gente tem de participações ali? Agora você dá uma olhada, mas acho que não tem. Mas a agenda da Mazá tá sempre, todo final de semana na estrada, né?
Quem quiser procurar, então, na rede social, lá bota lá Mazá, vai estar os guris
Mazá
lá.
Rock é os guris. É. A gente tá fechando também, já fechou, tocar no final do ano na praia do um brother nosso das antigas, já que a gente tem uma amizade, a gente sempre toca nos eventos, e ele disse, meu, vai ser na festa de final de ano na casa da praia, na virada, vamos? Eu disse, ah, depende, né, depende do tempo, nós vamos. Então, mas aí, vamos conversar, e fechou tudo certo. Então a gente tá sempre na estrada aí, e a gente agradece, legal. E é o rock and roll, né?
É isso aí, cara, sobrevive e é unido.
Não podemos parar.
É isso aí. Gurizadinha, então gratidão a todos que nos acompanharam aí ao vivo e a cores, enfim, via áudio, via vídeo, como quiserem. Fiquem com Deus e até a semana que vem.
Ô, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma moral pros guri aquela. Valeu.
Valeu, abraço.
Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio.